Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, conversando sobre febre amarela com os professores Marcos Bulos e Paulo Saldiva, ambos da Faculdade de Medicina da USP. Professores, nós falamos bastante sobre o mosquito e agora eu gostaria de falar sobre a vacina. É realmente a forma que nós temos para combater esse surto, a forma mais eficiente? Está sendo um combate eficaz dessa vacina? Vocês poderiam falar sobre isso, por favor?
Nesse caso, é quase que a única oportunidade de defesa do indivíduo. É uma infecção por vírus que não tem tratamento, é transmitida na selva, quer dizer que nós não temos como eliminar, só se eliminar a selva. Não tem como eliminar o mosquito, o vetor e o macaco, nesse caso, a fronteira. A vacina é uma necessidade. Houve uma época, quando nós começamos a ter essa febre amarela silvestre se aproximando, que houve a decisão de vacinar o país todo. Por quê? Porque achavam, vamos vacinar todo mundo, a febre amarela deve ser um problema. O que aconteceu? Quando nós começamos a vacinar, eu me lembro, foi em Campinas, uma cidade que estava longe de possibilidade de ter febre amarela naquela época, 20 anos atrás, morreu uma moça, absolutamente saudável, e era da vacina. A primeira vez que se percebeu que a vacina podia matar. O que, que tem a vacina? A vacina é confeccionada na sua última decisão em 1937. Naquela época, se hoje a vacina fosse passar, ela não seria aprovada em nenhum lugar do mundo pelos seus efeitos colaterais. É extremamente imunogênica. Ela protege por muito e muito tempo. A gente já sabia disso antes da Organização Mundial de Saúde decidir que uma dose dá para a vida toda, que eu nem sei se dá. Mas que ela tem uma imunidade por muito tempo, já é reconhecida há bastante tempo, né? O que aconteceu? Aí se percebeu que a vacina, que é vírus vivos mesmo, atenuados, circulando em pessoas que têm algum tipo ou de deficiência imunológica, ou pessoas que têm algum tipo de problema ainda que a gente nem reconhece como, ela pode desenvolver como se fosse febre amarela mesmo e morrer por causa disso. E aí, imediatamente, se suspendeu. E fala assim, a vacina, você tem que dizer risco-benefício. Se a pessoa não tem risco de ter febre amarela, só vai ter risco da vacina. Então, suspendeu aquele programa original, vamos vacinar o país todo, e fomos seguindo por áreas de recomendação onde você pode ter um risco talvez maior de ter a doença do que o risco de ter problema com a vacina. E foi realizado isso por tempos e tempos, e foi isso, por isso que a gente vacina de uma maneira cautelosa. E quando você faz, como está acontecendo hoje, corridas demais, você começa a aumentar a possibilidade dos riscos maiores. Normalmente, nas 5 milhões de doses que nós demos no começo do ano, que foi feito, nós íamos na casa das pessoas, íamos regiões e começamos a vacinar, se percebeu que morreram 2 pessoas pela vacina, 1 a cada 2 milhões e meio de doses. Fantástico, porque a literatura mostra que quando você tem crises grandes, é 1 para 450 mil. Que aconteceu em Botucatu há 7, 8 anos atrás, 1 para 450 mil, e que agora, com essas corridas que aconteceram, que as pessoas escondem a idade, escondem doenças prévias, você não consegue ter uma seleção, o próprio agente que vai vacinar não tem tempo, porque ele está sendo quase apanhando para vacinar, você tem uma explosão. Nós estamos agora com 3 mortes anunciadas e 6 em investigação. Quer dizer que agora está 1 para 1 milhão, mas se você contar que as 2 primeiras foram 5 milhões, quer dizer que isso é muito maior nas últimas doses que nós aplicamos por causa desse problema. Então a vacina é eficaz, a vacina é muito boa. Provavelmente é reconhecido pelo pessoal da própria Fundação Oswaldo Cruz que produz a vacina. O poder imunogênico dela é 60 vezes maior do que o necessário para proteção. Por isso que quando você dilui 5 vezes, ainda está muito bom, 12 vezes mais. Então, a proteção, um quinto da dose, na minha opinião, vai proteger pelo mesmo tempo que produz a integral, porque a resposta é muito boa. Não sei se vai alterar os efeitos colaterais. Eu acho que também que não vai alterar, porque por contato com o próprio antígeno, com o próprio vírus. Então, esse é um problema. A vacina é o que nós precisamos. Outra vez, pesquisa para desenvolver vacinas melhores com efeito aos seus efeitos colaterais.
Né? Professor Saldiva, o senhor concorda com isso?
Concordo. A vacina, a corrida pela febre, a vacina febre amarela, ela começa nos anos 30, com duas vertentes. Uma do Pasteur em Paris, que dizia que tinha uma cepa que tinha um... Como é que você faz para deixar o vírus banguera, perder a patogenicidade, a capacidade de ele agredir? Você vai repassando, vai repassando em vários animais até que você consegue atingir, né? Geralmente roedores, mas também pode ser embrião de galinha. Você vai repassando até que você chega a uma cepa que você percebe que ela é, digamos, perdeu a sua virulência. A da França, ela tinha uma cepa que foi utilizada, ela conseguia fazer complicações. Estava numa encefalite.
Isso. É, a febre amarela. Foi em 1932, né? Foi em 1932. Isso. Né? Foi a primeira.
Foi a primeira. E porque, assim, o nome febre amarela, por quê? Porque o vírus vai para o fígado e deixa o indivíduo ictérico, então por isso que é febre amarela. Mas o vírus, quando você olha, por exemplo, na autópsia, no microscópio, ou procura molécula, ele está em todos os órgãos. Vai para o coração, vai para o rim, vai para o cérebro, para a retina, vai para pâncreas. Você tem uma doença sistêmica. A vacina que saiu, a 17D, que a gente usa, depois saiu uma melhor, um pouquinho diferente, a 17DD, que é a que a gente usa, a concepção dela, aliás, o primeiro teste clínico de larga escala foi feito no Brasil. O pessoal da Rockefeller desceu e veio, e tinha mais efeitos colaterais, e a vacina foi aprimorada ao longo do tempo e deu até o prêmio Nobel para o Teller, que foi em 1950. Aí foi um prêmio Nobel que mereceu. Né? Não, quer dizer, que não é que não mereceu. Naquela época, os outros, o DDT merecia porque era o conhecimento vigente agora. Agora não. Ela resistiu ao tempo. Mas ela não se conseguiu ainda produzir uma vacina incapaz de evitar o risco colateral. Então você pode vacinar contra sarampo e muitas doenças foram erradicadas no Brasil, porque você vacina em massa e aí você consegue impedir o desenvolvimento da doença. Mas esse não é o caso da vacina da febre amarela. Eu mesmo fiz autópsia já de gente com febre amarela vacinal e a doença é indistinguível do outro. Porque como é que você perde essa capacidade de reagir? Como é que um vírus bobo pega você? Porque o nosso repertório de resposta imune varia. Não é todo mundo tem a mesma defesa. O sistema imunológico tem uma plasticidade muito grande. E às vezes você nasceu sem a capacidade de reconhecer uma determinada proteína de um que no caso está no envelope do vírus da febre amarela. Segundo aspecto, você pode ficar doente, as doenças vão tirando você a imunidade. O diabetes na fase prolongada, a própria idade. Lembra que também a população hoje do Rio de Janeiro, quando teve o último surto, a expectativa de vida na época, a final dos anos 20, quando Monteiro Lobato descreve a Dona Benta no primeiro capítulo do Rei Nações Narizinho, leiam o primeiro parágrafo. Ele mostra uma velhinha de cabelo branco que morava num sítio que tinha quase 60 anos. A Dona Benta já tinha vencido a garantia fazia 4 anos na época, porque a expectativa de vida no Brasil era 56. Então, hoje não. Hoje você pega a gente com 70, 80, pessoas que o sistema imune vai perdendo também.
Nós não estávamos aqui, né?
Exatamente. Eu não, não, porque eu tenho 63, mas com um corpinho de 70. Né? Você vai ter, por exemplo, você toma muito corticoide, muito imunossupressor para as doenças crônicas, você tem a imunodeficiência adquirida, você tem os transplantados, você tem uma série de pessoas que estão mantidas vivas que não tinham na época que a vacina foi desenvolvida. Então, o elenco de vulneráveis aos efeitos colaterais da vacina hoje, numa população grande, é maior do que era, por exemplo, há um tempo atrás. Por isso que vai ter que se pesquisar em vacina, sim. Mas o Brasil está bem nesse negócio de desenvolver vacina, né? Tem o Butantan, você tem com parcerias, tem o Fiocruz, você tem o Evandro Chagas, que está trabalhando muito bem com isso. Então, nisso o Brasil conseguiu se manter, tanto que o Brasil produz vacinas de boa qualidade que exporta para outras partes do mundo. Então, eu acho que aí nós temos que canalizar um pouquinho para isso.
Professor Bulos, queria voltar a uma coisa que o senhor já mencionou, que é a vacina fracionada. O público pode pensar que essa essa vacina fracionada é menos eficiente do que a completa? O senhor poderia esclarecer isso, por favor?
Bem, ela é baseada, essa aqui, pelo menos 9 anos, foi baseada num estudo muito pequeno, um estudo realizado há 9 anos, 8 anos e pouco atrás, em que militares brasileiros foram acompanhados, foram dados várias doses de vacina e acompanhados durante esse tempo todo. Agora, quando eles abriram, até pela necessidade que houve a fracionamento já na África, e eles achavam que havia necessidade mesmo, que você não tem a demanda era muito maior do que a produção, eles abriram esse protocolo, foram ver lá os militares, conseguiram encontrar todos eles, e se percebeu que essa dose utilizada estava durando, está mesmo nível de proteção imunitária do que a vacina integral que eles deram. Por isso eles falam assim, olha, a vacina protege por pelo menos 8 anos, foi o que eles fizeram. É, existe a possibilidade, é o que eu comentei antes, que ela proteja por muito, muito mais tempo, tanto quanto a integral. Porque, de fato, era reconhecido também que o poder antigênico dessa vacina da Fiocruz é muito maior do que o necessário. Isso a gente já sabia, vários pesquisadores internacionais atestavam para essa qualidade, que eu não sei tanto se é qualidade, porque quando você aumenta muito o antígeno, você também aumenta muitos problemas, né? Mas é por isso que a fracionada ela tem o mesmo tipo de garantia, não tem problema. O máximo que pode acontecer, se mostrar que caiu a imunidade, é que em 9 anos as pessoas terem que revacinar se for necessário. Eu acredito que isso vai ter bem. E vamos ter que avaliar com tudo o que está acontecendo agora, os efeitos colaterais dela, se mantém no mesmo nível ou até diminui. O tempo vai dizer.
O professor Bulos precisa se retirar, né? Isso. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, emprestando um pouco da sua imensa experiência. Viu? Muito obrigado. Viu?
Obrigado, Roberto. Eu agradeço a você, aos ouvintes, e a estar aqui ao lado do meu amigo Pepino para esse debate, que está sempre é muito, muito interessante ouvir as posições dele, vários tipos.
O professor Bolos está saindo porque não aguenta mais ouvir bobagem, né? E é natural que as pessoas se defendam, né? É um sentimento humano, eu compreendo perfeitamente.
Professor Saldiva, eu só gostaria que o senhor acrescentasse considerações sobre a vacina fracionada.
Veja, o estudo do fracionamento, como eu disse, é baseado num estudo pequeno. E por que foi feito um estudo pequeno? Porque a febre amarela, assim como existe, o pessoal fala muito de doença negligenciada. Eu acho melhor falar de pacientes e pessoas negligenciadas. A gente começou a correr atrás da vacina para o ebola depois que ela bateu nas portas dos aeroportos que ligavam a África ao mundo, digamos, a Europa e os Estados Unidos. Então, existe, sim, um grupo de pessoas onde era natural as pessoas no centro da África morrerem há ciclos de 30, 40 anos e a doença se autolimitava como se limitava as pestes medievais, as doenças da antiguidade. Agora, como é que foi imaginada a dose da vacina da febre amarela? A partir do que se conhecia nos anos 40. A medicina hoje evoluiu muito. Então, será que era a dose que foi pensada com o conhecimento disponível nos anos 40? Era a dose real ou se manteve isso porque esse assunto sai da esfera do grande... Quer dizer, vamos imaginar que o desenvolvimento da vacina contra a febre amarela, ela nasce de esforço da França, que tinha colônias, mas dos Estados Unidos. Porque, por exemplo, o canal do Panamá só se tornou possível ser terminado quando você começou a destruir os mosquitos. Então havia, sim, um interesse, a possibilidade daquilo interferir numa esfera política que era a América Central, né? que tinha necessidades, inclusive, de natureza militar. Então, o que eu estou dizendo é que agora a febre amarela ela precisa ser reavaliada, a sua vacina, no tocante à sua segurança e também a dose necessária para que você imunize com o menor risco possível. Então, intuitivamente, ao se reduzir a dose, você melhor, se mantida a capacidade de desenvolver anticorpos efetivos, neutralizadores, você aumenta o benefício e reduz o risco. Então, você está otimizando, aumentando a possibilidade de estender a proteção da febre amarela para uma vacinação mais extensa, a semelhança do que foi feito com sarampo, com caxumba, né? Então, precisa ser colocado isso. Por isso que nós temos hoje, como se eu pudesse imaginar, o Brasil, como um corpo, ele tem uma febre grave. Isso precisa ser tratado com a urgência e a estratégia é controlar isso no futuro. Eu, como agora estou falando futurologia, até agora eu falei como cientista, mas me permitam expressar minha posição de que por favor, não levem a sério, porque eu estou falando algumas convicções e algumas estimativas de natureza pessoal. Eu não me sentirei magoado se alguém não me levar a sério, porque eu falo, meus filhos não me escutam, muita parte da minha família não escuta, então não é novidade para mim. Eu só quero... Vamos imaginar o seguinte, você chega... A ideia de que nós vamos erradicar o mosquito em curto espaço de tempo do ambiente urbano, esqueça. O tamanho que vai o esforço e as medidas que vai fazer com que, para que a gente equilibre o saneamento, a gestão e regularizar a ocupação dessas áreas marginais da cidade, de grilagem, que invadiram várias regiões, era esqueça. A gente vê por satélite, é uma coisa tão evidente, você olha, você vai ver a mancha urbana chegando nos reservatórios e depois a gente reclama que falta água. Aliás, você reclama que falta água numa cidade que tem dois rios crescendo, o rio está cheio e a cidade está com racionamento, porque aquela água está tão suja que a gente não pode usar. Então, e todo esse problema que envolve consenso, né, não vai ter consenso. Você não vai ter consenso nisso. Uma cidade, existem interesses numa cidade grande muito maiores do que numa cidade pequena. Interesses econômicos importantes e que lutam legitimamente pelo seu direito de enriquecer, de fazer lucro. Muito bem. Como é que você resolve? Eu vou dar um exemplo. Eu estou com o joelho todo estourado porque eu caí da bike e estou com um ligamento ruim. Quando eu tenho que descer a escada, eu pego todas as informações que vêm do joelho, do tendão, do músculo, do cerebelo e tal, e eu vou falar assim, eu tenho que descer essa escada, senão eu vou cair. Se eu cair, o sistema me informa e fala, salve o joelho. Se eu tiver com o bebê no colo, o mesmo conjunto de informações vai dizer, salve o bebê. Se eu quiser fazer um consenso entre o joelho e o bebê, vou perder os dois. Então não vai ter consenso. Você vai ter que ter uma posição política onde toda a sociedade empurre no sentido nós vamos resolver esses problemas que são saneamento, destinação de resíduos, drenagem urbana, regulação das áreas para onde a cidade pode crescer e para onde não pode crescer, porque o macaco, o mosquito não vai respeitar nada disso. Ele vai seguir a vida dele. Né? E por termos de respeitado essas regras fundamentais, é que nós temos uma cidade muito desigual. Por isso que nós vamos ter que ter uma pesquisa que vai além da bancada do laboratório da vacina. Nós temos que incorporar antropologia, valores culturais, economia, urbanismo. A solução num organismo complexo como esse é muito grande. E este é o grande desafio para a febre amarela. Porque quando a gente pega a gestão pública, por exemplo, você tem... E mesmo em situações onde você tem boas intenções, cada um pensa no seu negócio. A saúde tem uma área de atuação muito grande, mas tem limites. A transporte tem outra. A verde tem outra. São cabeças diferentes. Por isso que eu acho que a forma de unificar essas políticas públicas, que é difícil para todo governo, mas especialmente no governo do Brasil, você tem que colocar como ponto centralizador saúde e qualidade de vida. O que, que nós vamos fazer para eliminar esse bendito desse mosquito? Quais são as medidas? Para onde a cidade pode ir? Como é que a gente vai impedir tirar esses bichos da mata e trazer para dentro da cidade?
Planejamento urbano é essencial.
Que se não faz em São Paulo desde os anos 30. Uhum. O prefeito que assumir São Paulo herda um pronto-socorro. Ele faz a gestão do problema que se apresenta naquele momento. E porque ele não consegue fazer isso, né? Ele não consegue resolver. Então você tem que ter um planejamento de longo prazo. E num cenário, desculpe eu falar, não quero falar de política, mas num cenário hoje onde todo mundo está querendo fazer coisa para poder se reeleger ou colocar o partido, ninguém vai começar um negócio hoje para que fique bom daqui a 20 anos. Ele quer aparecer na fotografia, está querendo cortar a fita. Né? Isso que eu chamo de Alzheimer político, porque os neurônios diligentes eles esquecem rapidamente o que foi feito na gestão anterior, até mesmo do que prometeram na última gestão, porque eles são pressionados por um partido ou por um conjunto de forças políticas que quer se reeleger. Por isso que, mas agora a situação está de uma magnitude que, olha, por sorte, São Paulo tem na Secretaria de Saúde, o secretário da Saúde entende de doenças infecciosas. E o Marcos Boulos, que saiu aqui, agora eu posso falar bem dele lá por trás, ele é um professor que estuda isso faz 30 anos. Então tem gente capaz. E se não tiver? E se tiver um indivíduo que está lá porque algum partido quer colocar? Como é que faz? Por isso que eu acho que essa questão tem que sair da esfera de governo e passar a se criar um consenso de que nós temos que fazer na nossa casa, mas nós não vamos prescindir, também não vai ser limpando o ralo da sua casa que você vai resolver isso. Você tem que ordenar isso para um sentido que começa na escola. Eu acho que a prevenção de doenças por mosquito deve ser incorporada, dá para ensinar biologia com isso. Dá para você ensinar umas coisas importantes no sentido de ecologia, de tudo, na escola. Então, se tem que problematizar o sistema de educação no ensino fundamental e médio já para esse tipo de novos desafios. E isso demanda um tempo. Demanda um tempo. E demanda um nível de maturidade. Eu vou só citar um exemplo muito parecido. Japão, pós-guerra. Tudo destruído. O maior índice de verminose no mundo, porque eles comiam muita comida crua. E, bom, teve um cientista lá que inventou um jeito de fazer exame de fezes que você usava não lâmina, mas fita adesiva. Treinou-se as professoras para fazer o parasitológico nas escolas. Como a escola era suja, a escola começou a se autolimpar. E as crianças educaram os pais. Eles reduziram a parasitose em 10 anos. E isso que explica, mas mudou o país para sempre, porque quando eles vão em estádio, eles limpam hoje a arquibancada onde ficaram. Então, isso tem que começar agora, para que a gente possa ter, que vai ter que ter a vacina, vai ter que ter o mata-mosquito, vai ter que ter o urbanismo, mas vai ter que ter a mudança do cidadão em relação ao lixo que ele joga, uma série de outras coisas.
Professor, é possível nos dar uma noção das contribuições da Universidade de São Paulo para o combate à febre amarela e outras doenças do tipo?
Eu vou... Veja, a USP, tudo que você fala vacina no Brasil, está o DNA da USP, desde o seu começo. Né? O Instituto de Medicina Tropical tem ajudado muito, o Hospital das Clínicas nos estudos clínicos disso, a epidemiologia, a geografia faz mapas, é uma parte toda assim, vai de tudo de geoestatística e geografia, onde isso aqui nasce na USP. A USP, ela eu não quero ser auto-ufanista, não quero e dar uma imagem. Mas ela também, se você pegar todos esses quadros que estão combatendo febre amarela no estado de São Paulo, está lá a USP. Mas ela também tem hoje, se você pensar na iniciativa da vacina de dengue que está sendo feita no Butantan, quem que está lá também? A maior parte de pessoas, ou formadas na USP, associadas com o ICB, associadas com a Faculdade de Medicina, associadas com a Química. Então, o que a gente não tem, né, a gente bota o ovo, mas não cacareja tão bem. Né? Mas, e também não é o caso de você cacarejar, mas o importante é dizer que hoje São Paulo tem... O desafio de São Paulo só não foi uma tragédia de proporções bíblicas, porque São Paulo tinha uma estrutura de saúde capaz de enfrentar o desafio de chegar febre amarela em cidades de milhões de pessoas. Quer dizer, e isso, você tem que ter gente que entende do macaco, fazer mapa do macaco, fazer mapa, estabelecer estratégia, ter logística, né? Então, se tem uma coisa que funcionou nesse negócio, tem uma parte, uma boa contribuição da nossa universidade. Eu me orgulho nesse momento.
Professor, a cidade universitária tem áreas de florestas. A cidade universitária é uma área de risco para a febre amarela?
Não, porque a gente é cercado, né? Por enquanto, não. Né? Tem outros riscos, né? Tem uma série de riscos, né? na USP, a começar de nós, professores, né? Que somos transmissores de doença mental. Mas eu diria que a USP ela não tem uma área verde onde tem uma população de bugios, de macacos aqui dentro. Mas veja, você tem próxima Cotia... regiões dessas.
Mas pode ter um mosquito aqui dentro.
Ou você tem muita gente que mora na Zona Oeste, próxima do...
Uhum.
E que possa trazer... Sim. O... É. E aí, você não... aí não é o hemagogos. Aí é o Aedes. Uhum. Né? O grande risco é você pegar uma pessoa que está portador, não tem febre ainda, está na fase... E que você tenha, seja picado, uhum, por um mosquito tipo Aedes, aí ele começa a gerar um ciclo para isso.
Eu quero agradecer muito o professor Paulo Saldiva pela participação dele aqui no nosso programa de hoje. Professor Paulo Saldiva, médico, professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Instituto de Estudos Avançados, participou junto com o professor Marcos Bulos, também da Faculdade de Medicina, coordenador de controle de doenças da Secretaria da Saúde de São Paulo. Participaram os dois aqui do nosso programa que tratou de febre amarela. O programa Diálogos na USP hoje teve a apresentação de Roberto Castro, os trabalhos técnicos de Benê Galan Ribeiro e a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio USP. O programa Diálogos na USP volta na sexta-feira que vem. Muito obrigado pela audiência. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.